Notícias. Confira agora as principais informações do governo do estado.
Governador Raimundo Colombo acompanhou o trabalho de recuperação dos estragos causados por chuva de granizo em Lages. Assinada a ordem de serviço para o início dos estudos de viabilidade da Ferrovia do Frango. Santa Catarina ganha 242 novos agentes penitenciários. Olá, eu sou Tainara Rosa e agora está começando mais um SC Notícias especial de fim de semana.
Segunda-feira.
O programa Juro Zero do governo do estado concedeu mais de 3 milhões de reais em empréstimos para microempreendedores individuais, somente em setembro, quando foram mais de 1.000 empréstimos. Coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável, o programa incentiva o crescimento do empreendedorismo catarinense. O microempreendedor individual pode receber até R$3.000 em empréstimos, além de ganhar orientações do Sebrae para o seu negócio, como explica o coordenador do programa, Carl Harger.
O programa ele parte do pressuposto que o microempreendedor individual ele absorve até R$3.000, né, de empréstimo, ele paga as 7 primeiras parcelas, são 8 parcelas, e a oitava o governo do estado quita. Essa parcela que seria o referente aos juros da operação. E além do empréstimo, tem a questão do atendimento Sebrae, o atendimento especializado, onde a pessoa, aquele que toma o crédito, ele tem direito a um atendimento do Sebrae, que vai em loco para ver como é que está o seu negócio, que auxilia, que dá consultoria, tá? Que realmente ajuda o empreendedor também a tocar o seu negócio.
Carl fala do sucesso do programa que oferece auxílio a milhares de empresários catarinenses.
No dia 8 de novembro, o programa vai completar 3 anos de funcionamento, foram quase 10 mil atendimentos por ano, 30 mil mês atendidos. Então, assim, ó, é um programa que tem atuado na ponta mesmo, auxiliado aquele que mais precisa. Tá? Então, é um case que tem que ser tomado também em nível federal, não somente do estado. O governo acerta quando escuta as demandas desse segmento empresarial e cria um programa voltado a ele.
Para participar, é necessário ser formalizado e ter renda bruta de até R$60.000 por ano. O programa conta com a parceria do Badesc, do Sebrae Santa Catarina e da Associação das Organizações de Microcrédito do Estado. Mais informações você pode encontrar no site jurozero.sc.gov.br.
Terça-feira.
O governador Raimundo Colombo se reuniu na manhã desta terça-feira, dia 14, com o prefeito de Lages, Eliseu Matos, e o secretário da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, para avaliar os danos causados pela chuva de granizo que atingiu a cidade na segunda-feira, dia 13. Um grupo de ação formado por lideranças locais e representantes dos governos estadual e municipal está trabalhando desde ontem para identificar os prejuízos e atender a população. Os estragos ainda estão sendo contabilizados, mas um levantamento preliminar aponta que cerca de 100 mil pessoas foram atingidas. Materiais de emergência para atendimento humanitário e reconstrução, como telhas e lonas, estão sendo distribuídos. O governador Raimundo Colombo chegou a Lages na noite de ontem e visita áreas atingidas hoje pela manhã. O governador disse que as principais medidas já foram tomadas e a comunidade atingida terá todo o apoio do setor público.
A Defesa Civil já chegou ontem, está organizada e nós temos um sistema de pronta resposta, é muito imediato isso, e a comunidade atingida vai ter todo o apoio do setor público e nós vamos dar todas as condições para que cada um possa reconstruir. O lajeano é forte, é um guerreiro, nós vamos superar juntos e eu tenho certeza que logo, logo a vida estará normal aqui.
O secretário da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, disse que o radar meteorológico de Lontras registrou a formação da chuva de granizo.
O radar de Lontras identificou, vinha dando alertas durante a tarde de ontem, que é dado através do CIRAM e Defesa Civil às Defesas Civis Municipais. Inicialmente ela se projeta com uma chuva de grande intensidade. O formamento do granizo ele se dá em poucos minutos. Então, ao passo que se forma o granizo, você tem uma região pontual, mas o granizo e o vendaval, dependendo da situação, é o mais difícil de você gerenciar risco. É difícil, é diferente de uma enchente, de uma outra situação, porque ele acontece em poucos minutos e automaticamente os estragos já estão feitos na base.
Da Rádio Secom, Patrícia Krieger.
Quarta-feira.
Os estudos de viabilidade para a construção do corredor ferroviário de Santa Catarina, a Ferrovia do Frango, começarão a ser realizados pela empresa vencedora da licitação a partir desta quarta-feira. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi assinada pelo governador Raimundo Colombo, pelas ministras do Planejamento, Orçamento e Gestão Miriam Belchior e de Direitos Humanos Ideli Salvatti e o ministro dos Transportes Paulo Sérgio Passos em Chapecó. O estudo e o projeto básico devem ser entregues em 22 meses, sendo 10 meses para a conclusão da pesquisa e o restante para o projeto. O investimento será de mais de R$ 46 milhões. A ferrovia terá 826 quilômetros e vai atravessar o estado de Santa Catarina do extremo oeste ao litoral. Desta forma, facilitará o escoamento da produção para outros estados brasileiros e para a zona portuária. Hoje, apenas 5% das cargas são transportadas por trem no estado. O governador Raimundo Colombo disse que a ferrovia é um investimento fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina e vai tornar a logística mais eficiente e econômica.
É uma atitude extraordinária que vai tornar o estado mais eficiente na logística, reduzir o custo de produção, vai aumentar a competitividade. É fundamental para nós e essa ferrovia aqui ela vai ligar a litorânea, o que vai dar uma agilidade econômica e de competitividade maravilhosa para o estado. É uma grande conquista, é um grande momento para o nosso estado.
O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, salientou que o objetivo é fazer com que o modal ferroviário seja uma realidade na economia brasileira.
Essa região aqui de Chapecó, um dos maiores polos da agroindústria brasileira e que precisa contar, de fato, com sistemas de transporte de grande suporte, grande capacidade de escoamento. Nós estamos tratando aqui do estudo de viabilidade e do projeto básico da ferrovia, mas também é preciso lembrar que na previsão do seu traçado, a ferrovia Norte-Sul vai descer de São Paulo e vai passar por aqui.
Da Rádio Secom, Lucas Inácio.
Quinta-feira.
Santa Catarina conta com reforço na segurança das unidades prisionais do estado. Na manhã desta quinta-feira, em Florianópolis, ocorreu a formatura de 242 novos agentes prisionais. Entre os treinamentos recebidos estão armamento e tiro, defesa pessoal, mediação de conflitos, criminologia e direitos humanos. Segundo o secretário de Justiça e Cidadania, Sadi Beck Jr., o curso oferecido deixa os novos agentes preparados para o início das atividades.
Foi uma formação aí de praticamente 90 dias, período integral, com uma grade curricular envolvendo desde técnicas de mediação de conflito, passando por defesa pessoal e de mediação de crises, aí inclusive com alguns momentos do curso, com períodos de estágio e treinamento nas próprias unidades do sistema, de modo que a gente tem certeza que eles saem plenamente capacitados para o exercício da atividade.
Os novos agentes vão atuar nas 48 unidades prisionais de todo o estado. Eles serão distribuídos de acordo com o número de presos das unidades, como explica o diretor do Departamento de Administração Prisional, Leandro Lima.
São da demanda de presos por agentes penitenciários. Então a região da Grande Florianópolis e a faixa litorânea do estado acaba sendo a que mais privilegia também porque é a que tem a maior demanda de população carcerária do estado. Eles sim ingressam no sistema na esperança de encontrarem colegas com as experiências dos que têm mais tempo de casa. E assim, de uma maneira muito concreta, melhorar ainda mais os índices do estado de Santa Catarina que já são reconhecidos como os melhores do Brasil.
Formada em Direito, a nova agente Silvia Cantarino acredita que, além de fortalecer a segurança das unidades prisionais, pode contribuir para a reinserção do detento na vida em sociedade.
Eu tenho a formação em Direito e a minha monografia foi sobre a reinserção do preso para a volta à sociedade. E eu sempre gostei da área de segurança pública e achei a melhor maneira de tentar colocar em prática a lei de execuções penais para que o preso possa voltar à sociedade.
Os novos agentes iniciam as atividades na próxima segunda-feira. Da Rádio Secom, Marcos Lamperti.
Sexta-feira.
As áreas de cultivos de ostras e mexilhões de Santa Catarina estão livres da toxina diarreica DSP. Nesta sexta-feira, a Secretaria da Agricultura desinterditou Porto Belo, que era o último ponto ainda sem liberação da Secretaria. Com a decisão, a partir desta sexta-feira, está livre a retirada, comercialização e consumo de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões de todo o litoral catarinense. O diretor de Qualidade e Defesa Agropecuária da Secretaria, Rony Barbosa, explicou que com a chegada da primavera, a tendência é que a situação se regularize.
Historicamente, essa ocorrência de proliferação de algas que produzem toxinas, ela acontece mais no outono e no inverno, com menos proporções na primavera e verão. E as condições atuais que nós temos agora da primavera, elas já denotam a menor possibilidade de ter uma proliferação dessas algas. Então, se pode considerar que nós estamos praticamente fechando um ciclo de toxinas durante este ano em função da mudança do tempo.
A toxina diarreica DSP é produzida por algumas espécies de microalgas que vivem na água e é filtrada pelos moluscos. O monitoramento é feito constantemente para que ações possam ser tomadas em casos de irregularidade, como nos últimos 2 meses.
Esse monitoramento ele já vem sendo feito há vários anos e vai continuar sendo feito até o momento que o alerta for acionado, que aí se dá uma atenção e maiores coletas na região que apresentou uma grande quantidade de algas. Então, esse monitoramento é contínuo. Ele vai seguir sendo feito em todos os pontos de coleta que hoje existem no estado, que abrange todos os cultivos de Palhoça a São Francisco do Sul.
Chegamos ao final de mais um SC Notícias especial de fim de semana. O programa foi apresentado por Tainara Rosa, com reportagem de Lucas Inácio, Patrícia Krieger e Marcos Lamperti. Muito obrigada pela sua audiência, tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima.
Esta foi mais uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.